É tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Confirma-se a notícia da Hertz. Feira de Santa Iria será pelas imediações do mercado e os concertos no Parque do Centro de Emprego. José Delgado, do PSD, arrasa a urgência do Hospital de Abrantes, classificando-a como aquilo que de pior existe na região e sem dignidade humana. A Grual repete bandeira azul, sabe quais as outras praias fluviais com melhor qualidade no Médio Tejo.
Agora fica a saber o estado do tempo para esta terça-feira. Períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes, em especial nas regiões do interior, durante a tarde, que serão de neve acima dos 1000 a 1200 metros. Ainda condições favoráveis à formação de gelo ou geada em alguns locais, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 15 graus para o Porto e Coimbra, 16 para Leiria e Lisboa, 17 para Castelo Branco e Évora, 18 para Tomar e Santarém e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Confirma-se a notícia avançada pela Hertz na última semana. A próxima edição da Feira de Santa Iria será na envolvência do mercado municipal. A indicação já foi avançada pelo vereador Hélder Henriques durante a reunião desta segunda-feira da autarquia na Bantina, sendo que o eleito do Partido Socialista referiu ainda que serão utilizados espaços complementares como os parques de estacionamento de Santa Iria e da Avenida General Norton de Matos, em frente ao Novo Banco, assim como a Casa dos Cubos, o Edifício da Moagem, a Tenda e ainda o Parque do Centro de Emprego, que será destinado à colocação do palco para as diversas atividades culturais, nomeadamente os concertos. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, na Câmara de Tomar, não poupou nas palavras para criticar o serviço de urgência do Hospital de Abrantes, classificando o mesmo como aquilo que de mais negativo existe na região. Aliás, o eleito do PSD utilizou mesmo expressões como corredor da morte e disse que o serviço não tem dignidade humana. José Delgado disse então que é tempo de tomar uma posição para acabar com o caos e a incerteza com que a população se vê deparada. Posição essa que teve total concordância de Anabela Freitas, presidente da Câmara, que sugeriu ainda que esta ação conjunta fosse dada também a conhecer ao Ministro das Finanças, para além, claro está, do Primeiro-Ministro e do Ministério da Saúde.
O Hospital de Abrantes, o conhecido corredor da morte, o conhecido corredor, um espaço exigido sem qualquer dignidade humana, o conhecido corredor de macas amontoadas, o conhecido corredor onde os doentes permanecem deitados vários dias sem dignidade humana em macas. O conhecido corredor onde os utentes perdem a dignidade ou a privacidade, quer sejam jovens ou idosos. O conhecido corredor onde os utentes são observados e submetidos a exames sem qualquer privacidade e dignidade, sem respeito pela pessoa. O conhecido corredor onde não estão garantidos os direitos e interesses legítimos dos utentes, em especial no que respeita à humanização dos cuidados de saúde e à prontidão e num período clinicamente aceitável. O conhecido corredor com elevado tempo de espera, em condições de terceiro mundo, onde a falta de prontidão pode ser fatal para muitos dos utentes. O conhecido corredor onde os profissionais chegam à exaustão, com excesso de horas extraordinárias e um número insuficiente, num rácio que não garante o serviço de saúde aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. É isto que temos em Tomar, é isto que temos no Médio Tejo. O Hospital de Abrantes, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, tem de ser inovado, tem de ser renovado, tem de servir o utente com prontidão e qualidade. Não pode representar o caos e o local onde a insegurança e o receio ou medo imperam. Hoje, conhecido como o corredor da morte, a urgência do Hospital de Abrantes representa o que de mais negativo existe na nossa região. Um serviço sem a qualidade anunciada, com profissionais exaustos, em número insuficiente e que anseiam fugir de tal caos. Mas os utentes não podem pedir transferência. Os utentes vão ter que ir para as urgências de Abrantes. Os cerca de 40 mil utentes do Conselho de Tomar têm como destino os serviços de urgência do Hospital de Abrantes. Um destino banhado pela incerteza, longas horas de espera ou da tal maca do corredor da morte, em dias deitados, sem qualquer dignidade ou privacidade. Quase todos nós já tivemos o sabor amargo e a tristeza de ver um ente querido entrar na esperança de melhoras e sair pela mão de uma funerária. Não é aceitável que a palavra de ordem da população em relação ao Hospital de Abrantes se resuma a uma simples frase: mais um que vai e não volta. Perante esta situação, perante esta triste realidade, é a vez, é o tempo de uma tomada de posição, que acabe com tal injustiça, que dê à população do Médio Tejo o conforto e o descanso que os utentes necessitam, ao nível dos cuidados de saúde, onde terão de ser tratados com dignidade humana e com prontidão clínica e qualidade. Assim, é urgente que todos os municípios do Médio Tejo se juntem e, junto da tutela do Ministério da Saúde e já agora também da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que pensamos que não vale a pena porque não conseguem, já o demonstraram que não conseguem, reclamem serviços de saúde dignos de um país evoluído.
O Conselho de Tomar está representado na Índia, precisamente no Women Economic Forum, ocasião aproveitada para a vereadora Filipa Fernandes, eleita pelo Partido Socialista, estreitar laços com aquele país asiático e ainda para abrir possibilidades de investimento, assegurou nesta segunda-feira a presidente da autarquia nabantina, Anabela Freitas, que justificou esta presença também face ao convite que o município nabantino recebeu, assim como o de Abrantes, na sequência da presença do embaixador da Índia em Tomar, por ocasião da recente festa dos tabuleiros. E esta parceria já dá frutos, uma vez que este fórum, que movimenta cerca de 1000 pessoas, irá realizar-se pela primeira vez em Portugal em 2019. E o local escolhido foi Tomar, precisamente entre os dias 23 e 26 de março. Refira-se, no entanto, que a presença de Filipa Fernandes em Nova Delhi tem estado associada a muitas dúvidas e polémica, e tanto assim foi que Francisco Madureira, vereador do PSD, pediu para que Anabela Freitas esclarecesse aquilo que estava em causa, não deixando ainda de classificar como importante este tipo de iniciativas.
É sabido de cerca de há 2 anos para cá, e aliás até aconteceu, um ciclo de festival de cinema indiano em Tomar. Aliás, na última festa dos tabuleiros, o embaixador da Índia esteve cá na festa dos tabuleiros, que acabou por ficar para o dia seguinte, e juntou-se até ao cortejo do bodo. E a partir daí foram estreitadas um conjunto. Essencialmente, aquilo que nós pretendemos é captar investidores para cá. Entretanto, este Women Economic Forum é algo que existe já há vários anos. Em Portugal nunca tinha sido feito, e tem sido feito noutros países da Europa, e a organização este ano resolveu contactar o município de Tomar para saber se o município de Tomar estaria disponível a acolher em Tomar, em Portugal, sendo a primeira vez que é feito no nosso país, este evento. E é óbvio que o município disse que sim, portanto é um evento que leva cerca de 1000 pessoas, é um evento que permite-nos também projetar aquilo que é Tomar para um conjunto vasto de países, assim como aquela que é a nossa participação no evento deste ano, para além de ter umas comunicações temáticas, a exemplo do que, por exemplo, Abrantes também irá fazer, e penso que já fez a comunicação da minha colega de Abrantes, já foi, e portanto permite-nos divulgar aquilo que é o evento para o próximo ano. O evento está projetado para ser em março, portanto tivemos aqui que andar a ajustar as datas, porque, como sabem, 2019, essencialmente, os serviços vão estar virados para a festa dos tabuleiros, porque exige muito do ponto de vista logístico, e portanto março é a altura em que o evento virá para Tomar, estando da parte do município, desde já, a responsabilidade de contactar aqueles que serão os oradores portugueses, será o município de Tomar a contactar. Aqueles que serão os oradores internacionais, será a própria organização do evento a contratar. E, portanto, eu acho que Enfim, palavras levas ao vento.
Uma pessoa perdeu a vida e outra ficou em estado grave na sequência de um despiste de um automóvel na Nacional 10 em Samora Correia, no concelho de Benavente. O acidente ocorreu neste domingo e mobilizou perto de 20 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. A vítima, que sofreu ferimentos considerados como graves, foi evacuada para o hospital de Vila Franca de Xira. Seguimos agora para Alcanena, onde o alerta foi dado pelas 10 da manhã desta segunda-feira. Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O veículo ainda embateu depois na estrutura de uma fábrica situada na estrada municipal 361, via essa que esteve cortada à circulação rodoviária. A vítima foi evacuada para o Hospital de Abrantes em estado considerado como ligeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A candidatura Mais PSD, Melhor Tomar, liderada por Lourdes Ferromal Fernandes, fez a apresentação da sua moção de estratégia global. Foi neste sábado, na sede dos sociais-democratas Nabantinos. A moção define as linhas orientadoras para os próximos 2 anos. Na sessão, foram apresentadas as principais propostas para a reorganização da estrutura e funcionamento do PSD em Tomar, a modernização do partido, uma estratégia de comunicação renovada e uma forte aposta na qualificação e preparação dos autarcas e dirigentes e no envolvimento da sociedade civil. Lourdes Ferromal falou em exclusivo para a ERD sobre esta apresentação, defendendo que a moção motiva e alinha a estrutura do partido na apresentação de propostas.
Não se pode querer intervir no Conselho, junto eu, sem, a nível de uma estrutura partidária, sem essa estrutura estar alinhada e se sentir motivada e que possa contribuir, que possa criticar, que possa apresentar as suas propostas para que o nosso concelho também seja melhor. Nós propomos fazer um trabalho direto com as pessoas, porque a estrutura partidária, o Partido Social Democrata, é um partido de pessoas. E não são só 2 ou 3 pessoas que podem ter ideias. As ideias melhores muitas vezes surgem de outras pessoas. E todos nós temos essas experiências, quer ao nível dos nossos trabalhos ou de outras organizações. Tanto aqui, podermos constituir-nos fortes, com capacidade criativa e crítica, com propostas agregadoras, para que no final a nossa proposta também para o Conselho seja aquela proposta que é do Partido Social Democrata, que é uma proposta que não seja desconhecida das pessoas, que as pessoas não saibam o que é, ou que as pessoas não sabem porque é que se escreveu, ou porque as pessoas não tiveram uma participação, não foram ouvidas.
Lourdes Ferromal referiu ainda que a sua candidatura mexeu com o PSD, que se encontrava algo adormecido, referiu. As eleições, recorde-se, serão neste sábado que se avizinha, dia 5 de maio, sendo que a candidatura deixa claro que tem não só como objetivo ganhar a liderança do partido, mas também preparar o futuro.
Obviamente que tem também esse objetivo, porque o nosso partido, como disse, é o Partido do Poder Local e obviamente que nós queremos estar em forma, em boa forma, excelente forma, para depois, quando decorrerem as eleições, quer sejam as europeias e as legislativas, mas sobretudo as autárquicas. Portanto, nós queremos que nessa altura possamos ter a tal alternativa credível, porque nós temos pessoas que são, portanto, que têm capacidades incríveis e competências várias e que são pessoas honestas, trabalhadoras, que já passaram por outros órgãos, que são capazes e que têm conhecimentos e competências para fazer um trabalho sério. E acho que temos que depois também querer esse nosso espaço. E esse nosso espaço é ganhar as eleições.
O facto de existirem 2 listas a concorrer devido ao partido dá-lhe um novo impulso?
Ah, eu acho que até dá um novo impulso. Porque isto, se fosse só mal, isto não tinha graça nenhuma. Assim, as pessoas acabam por também tomar consciência de que estavam demasiado adormecidas e que, de facto, o facto de haver duas candidaturas acaba aqui por criar aqui um burburinho que não acho negativo, de maneira nenhuma, acho muito bom.
A deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, esteve em Santa Maria dos Olivais, em Tomar, onde participou num encontro sobre o Navão. A iniciativa teve como objetivo abordar, entre outros aspectos, os problemas do rio, nomeadamente a questão da poluição. Patrícia Fonseca fez uma abordagem ao tema, assegurando que tem acompanhado de perto esta situação no âmbito da Comissão do Ambiente da Assembleia da República.
Não é só quando o rio está poluído que se deve vir, portanto, hoje, felizmente, nos últimos dias ontem havido grandes problemas e hoje o rio não parece estar poluído, mas não é só quando está poluído que se deve aparecer. Eu queria dar nota porque acho que é importante, tem havido muito na comunicação social e nas redes sociais até em particular, têm aparecido muitas acusações a empresas apontando o dedo a nomes de entidades de empresas que, e muitas vezes com algum ataque à atividade empresarial e económica. E eu lembro sempre que, se nós formos ler o relatório do Estado do Ambiente, que é um documento que é oficial e que é produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente anualmente, nós verificamos que em Portugal, não só as empresas, mas o problema do tratamento dos efluentes é um problema grave. E há imensas etares que não estão, quer dizer, foram construídas na altura com os equipamentos mais modernos que existiam, mas hoje em dia não estão adaptadas àquilo que é a necessidade da dimensão e da quantidade de efluentes que têm. E, portanto, há um enorme trabalho a fazer nessa matéria. E por isso, não acho que sejamos nós, cidadãos, a apontar o dedo à empresa A ou B ou C, ou à Itará A, B ou C. Devemos é apontar o dedo à situação que, de facto, existe, para que as autoridades averiguem.
A deputada do CDS-PP não esqueceu também a poluição no Rio Tejo. Patrícia Fonseca recordou que o Ministério do Ambiente pretende adaptar a emissão de efluentes das empresas ao período do ano e aos caudais dos rios, reduzindo para isso as licenças de descarga.
O ano passado, em audições regimentais do Sr. Ministro, esta foi uma das propostas que nós fizemos, porque houve um relatório, houve uma comissão de acompanhamento da poluição do Rio Tejo, porque foi aquele que foi mais visível, mas que propôs alterações legislativas que se aplicarão a todo o território nacional, e uma das coisas que é muito que é imprescindível é a necessidade de, atualmente a lei obriga que a recolha da amostra de água seja feita por um período de 24 horas. E, portanto, tem de se recolher a água durante 24 horas e só depois disso é que se pode mandar analisar. Ora, isso é muito difícil e aquilo que o relatório que foi feito por um conjunto de entidades propõe, e o CDS achou muito bem e já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que foi aprovado, é que passe, quando há amostras pontuais, portanto, pontualmente há uma recolha e essa recolha, num determinado local, mostra que há poluição, que os parâmetros foram ultrapassados. Quando reiteradamente há recolhas que mostrem essa ultrapassagem dos limites, que essa medida sirva como meio de prova, porque, no fundo, uma determinada entidade, não vamos dizer, qualquer que ela seja, se sistematicamente incumpre os parâmetros, não deveria ser necessário estarmos à espera de fazer uma recolha de 24 horas. Esta foi uma proposta em final de 2016, resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, e que o Governo ainda não legislou. Portanto, no final de 2016, só ver que foi outubro o relatório, já passou mais de um ano e meio. Portanto.
Já são conhecidas as praias que irão ter bandeira azul durante a época balnear de 2018. A distinção, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, sublinhou assim a qualidade associada, neste caso, a 33 praias fluviais a nível nacional, sendo que o Médio Tejo tem 4 distinções, casos do Agroal, Tomar, Ourém, Aldeia do Mato, em Abrantes, Bustelim, Vila de Rei e Carvoeiro, em Mação. A atribuição da bandeira azul tem em conta diferenciados fatores, como a informação e educação ambiental, qualidade qualidade da água, gestão ambiental e de equipamentos ou a segurança e serviços. O galardão vai ser entregue a um total de 332 praias e também a 18 marinas, mais 4 do que no ano passado, e a 7 embarcações ecoturísticas.
Rádio Air, informação.
A chegada à Taça de Portugal está reservada para Torres Novas e Ferreira do Zêzere. À entrada da última jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, os amarelos levam vantagem por um ponto. Nesta ronda, nota para a vitória do União do Tomar em Fazendas de Almeirim, resultado que, conjugado com o triunfo do Torres Novas em Samora e do Ferreira do Zêzere diante do Amiense, faz então com que a luta pela prova rainha fique reservada, como já sublinhado. Ainda no que a decisões diz respeito, a União Abrantina empatou em casa com o Cartacho e viu confirmada a descida. Tal como o Riachense, os abrantinos são empurrados para a segunda divisão por força do Campeonato de Portugal. Nota ainda para o campeão Mação, que venceu em Riachos, assim como para o Moçarriense, que entregou o último lugar aos empregados do comércio. Resultados: 25ª jornada, Fazendense 1, União do Tomar 2, Samora Correia 0, Torres Novas 1, Riachense 0, Mação 2, Ferreira do Zêzere 1, Amiense 0, União Abrantina 1, Cartacho 1 e Oriense 0, União de Almeirim 1 e agora sim Moçarriense 2, empregados do comércio 1. Na frente continua a Mação, virtual campeão, 56 pontos, segundos União do Tomar e Torres Novas 47, quarto Ferreira do Zêzere 46, quinto Fazendense 42, sexto União de Almeirim com 39, sétimo Samora Correia com 36, oitavos Amiense, Oriense e Cartacho têm 33, 11ª União Operantina com 27, 12º Riachense 22, 13º Moçarriense com 17, 14º e último os empregados do comércio com 14 jatos promovidos, União Abrantina, Riachense, Moçarriense e empregados do comércio. A próxima jornada será a última, no dia 6 de maio, empregados do comércio Samora Correia, Torres Novas Fazendense, União de Tomar Riachense, Mação Ferreira do Zêzere, União de Almeirim, União Abrantina, Amiense Oriense e o Cartacho Moçarriense. Ainda pelo futebol, 2ª Divisão Distrital, fase de subida, o União de Santarém voltou a vencer, lidera e está bem lançado para poder-se subir à 1ª Divisão Distrital. Resultados desta 2ª jornada: União de Santarém 4, Marinhães 0, Glória 0, Tramagal 0, Rio Maior 4, Ataliense 1. Na frente, União de Santarém 6 pontos, segundos Rio Maior e Glória com 4, quartos Tramagal e Marinhães com 1, sexto e último Ataliense, que ainda não pontuou. A próxima jornada também a 6 de maio, Marinhães, Ataliense, Tramagal, Rio Maior e União de Santarém, Glória do Ribatejo. Mais uma edição finalizada. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.